As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em inquérito dirigido pelo DIAP de Santarém, deu cumprimento a dois mandados de busca domiciliária e a um mandado de detenção que visaram um suspeito de um roubo violento. A factualidade imputada ao indivíduo ocorreu no dia 3 de setembro de 2018, pela 1:10 da madrugada, quando um casal foi surpreendido no interior da sua residência em Tomar por quatro homens que, com recurso a armas de fogo e empregando uma enorme violência física e psicológica sobre as vítimas, lograram subtrair diversos bens e valores. Os quatro presumíveis autores materiais seriam, entretanto, identificados e detidos no âmbito de outros inquéritos por crimes da mesma gênese, sendo que, decorrente da investigação, entretanto, desenvolvida neste inquérito, viria a ser identificado um quinto suspeito, o agora detido, que na ação criminal em apreço desenvolveu o papel de orientar os quatro executores na determinação e prática de tal crime. O detido, com 30 anos de idade, desempregado, foi presente a primeiro interrogatório judicial, ficando sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência. A Câmara de Tomar, pela voz do vereador Hélder Henriques, criticou a falta de civismo, educação e respeito por algumas pessoas que insistem em abandonar os chamados monos junto aos contentores de resíduos em plena via pública. O eleito do Partido Socialista, responsável pelo setor da limpeza, assegurou que a autarquia está a trabalhar com as juntas de freguesia no sentido de agilizar essas recolhas durante um dia por semana.
Estamos a trabalhar em conjugação com as juntas de freguesia para que semanalmente haja um dia em que os serviços do município, portanto a Unidade de Serviços Urbanos e Jardins, proceda à recolha dos monos em articulação com as juntas de freguesia. Portanto, há de ser estabelecida uma calendarização para esse efeito, de modo a que se reduza a existência de monos nas freguesias, como frequentemente é publicitado aí nas redes sociais e com alguma razão, apesar de nós lastimarmos a falta de civismo e de educação, de respeito por muitos dos munícipes, muitos dos fregueses que ali colocam sem ter necessidade de o fazer. Há um serviço gratuito que está publicado no site do município para a recolha de monos, resíduos verdes e papel e cartão. Assim, a recolha porta a porta, podem contactar através do 808-201-567 ou monos@cm-mar.pt ou então, se quiserem fazer a entrega no ecocentro de Santa Cita, de segunda a sábado, das 9 às 16 horas, através de um contacto prévio para agendar precisamente esta entrega, através do 910-159-974. Relativamente aos resíduos verdes, também há recolha porta a porta, só na zona urbana, através também do 808-201-567. Ou então a entrega, também gratuita, na Quinta de Marmelais, de segunda a sexta, das 8 às 12h30. Relativamente ao papel de cartão, convido a dizer que as inscrições são feitas na Resitex, porque é a Resitex que trata da recolha deste resíduo, através do 249-749-010 ou então por mail geral@resitex.pt.
O edifício do Mercado Municipal de Tomar irá ter um terminal multibanco. Será no interior da referida estrutura, naquela que é uma ambição de comerciantes e até mesmo de clientes, e que irá facilitar em futuras vendas, compras efetuadas. Nesta altura, a autarquia procede ao reforço das portas, uma determinação do Ministério da Administração Interna, mas tudo aponta para que estas intervenções não sejam muito prolongadas, pelo que o ATM será em breve uma realidade no mercado.
Rádio Hertz, informação.
Morreram mais duas pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19. Estão em causa um homem e uma mulher, ambos com mais de 80 anos, residentes em Lisboa e Val do Tejo. Desde a chegada da pandemia ao nosso país, já perderam a vida 1.691 pessoas. Quanto a infecções, registro para mais 135 casos confirmados, que é o número mais baixo desde 11 de maio. Na globalidade, estão em causa 41.771 infectados, dos quais 13.533 ainda há ativos de número de contágios recentes, 108 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, que tem já 24.369 infectados. No Norte, por sua vez, houve nota para 18 doenças, 18.338 no total, enquanto no Centro houve mais 4 infecções e no Alentejo mais 5 infectados. Algarve, Madeira e Açores não tiveram qualquer nova doença. Há nesta altura 454 pessoas internadas, 61 das quais em cuidados intensivos.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
O alerta chegou à redação da ERTS através de um e-mail. Os maus cheiros estão de regresso à Alcanena, sendo que estão cada vez mais intensos, mais ainda com o calor que se faz sentir. Reforça a mesma nota assinada por um munícipe. O alerta adverte mesmo para o facto de a maior parte das habitações não escapar aos maus cheiros, assim como as próprias roupas. Nesse sentido, será feita nesta sexta-feira uma manifestação pacífica e em segurança junto ao Cineteatro de Alcanena, ação para a qual toda a população está convidada a participar. A informação foi prestada pelos bombeiros voluntários de Ourém. 4 dos 5 operacionais que sofreram um acidente rodoviário, precisamente um despiste, no último sábado, 18 de julho, quando estavam a caminho de um incêndio que deflagrou na localidade de Carregal, já tiveram alta hospitalar. Apenas um dos elementos continua internado, sujeito à realização de exames, ainda que o seu estado não inspire preocupações de maior. Recorde-se que, na sequência deste acidente, 4 dos bombeiros foram transportados para o Hospital de Leiria e outro foi deslocalizado para Abrantes. Marque na agenda. Nas noites de 31 de julho e de 21 de agosto vai ser possível observar o céu com versos dos Lusíadas no planetário de Ptolomeu do Jardim Horto de Camões, em Constância. De forma a garantir o cumprimento das normas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, designadamente a lotação do espaço, a participação depende de inscrição prévia em www.cienciaviva.pt. A ERTE falou com António Matias Coelho, presidente da direção da Associação Casa e Memória de Camões, que perspectiva esta realização.
Estamos a falar de duas atividades que vão decorrer nas noites dessas sextas-feiras, num espaço único, belíssimo, que é o Planetário de Ptolomeu do Jardim de Camões. O Planetário é uma representação do universo, da forma como ele era concebido no tempo de Camões, ou seja, segundo a concepção geocêntrica, está implantado num anfiteatro ao ar livre, e nesse espaço, portanto, que espelha a forma como os contemporâneos de Camões viam o mundo, serão realizadas essas duas atividades, nessas duas noites, que consistem fundamentalmente no encontro da astronomia com a poesia. Ou seja, haverá a observação do céu, portanto, do céu como ele se apresenta, naturalmente, procurando encontrar nele formas de melhor entender o modo como Camões e os seus contemporâneos viam o universo e a maneira como o poeta, nos Lusíadas, se refere aos corpos celestes que são observáveis no céu, através daquela célebre descrição feita pela deusa Tétis no episódio da Ilha dos Amores. Aproveito para dizer que esta atividade é uma atividade que só é possível graças à colaboração do Centro de Ciência e Vida de Constância, especialmente do seu diretor executivo, o professor Máximo Ferreira, nosso amigo e associado, e da doutora Ana Maria Dias, professora de português e camonista, que tratarão ele da parte relativa à astronomia e à observação do céu, e ela da parte relativa à poesia, às estrofes dos Lusíadas, em que o céu, esse céu, é referido e é apresentado.
Os serviços de ginecologia, obstetrícia e unidade de cuidados neonatais do Centro Hospitalar do Médio Tejo vão regressar ao Hospital de Abrantes a partir das 9 horas deste dia 23 de julho. Já a transferência da maternidade estará completa até esta quarta-feira, pelo que durante este período será suspensa a atividade do serviço de urgência obstétrica. Deverão os utentes dirigirem-se ao Hospital de Santarém ou ao Centro Hospitalar de Leiria ou ainda à Unidade Local de Saúde de Castelo Marcelo Branco. A maternidade irá iniciar a respectiva atividade assistencial na unidade hospitalar de Abrantes, no piso 5, a partir das 9 horas do dia 23 de julho, ou seja, nesta quinta-feira. Durante o período em que a maternidade esteve na unidade hospitalar de Torres Novas, foram executadas obras de requalificação na unidade hospitalar de Abrantes, que permitem que os serviços de ginecologia, de obstetrícia e a unidade de cuidados neonatais ocupem a totalidade do quinto piso, ficando desta forma protegido e assim reforçadas ainda mais as condições de segurança para utentes e profissionais de saúde face a esta nova realidade de Covid-19. As parturientes passam a ter um circuito próprio, estanque e definido. Entram pela entrada principal, no piso 3, e vão diretamente ao piso 5, onde fazem a sua inscrição e triagem. O bloco cirúrgico para parturientes, confirmadamente não Covid-19, é também no piso 5. Foi um sucesso o evento realizado em Assentis, Conselho de Torres Novas, a favor da Capela de Valves de Cima. As expectativas foram superadas, nomeadamente na venda de bolos de cabeça, sendo que foram confeccionados mais de 100 quilos das referidas iguarias. O petitório rendeu o dobro do que costuma ser habitual, conforme confirmou Luís Pires, da Comissão da Capela, ao repórter Manuel Subtil.
E foi uma forma que utilizamos para conseguir angariar alguns fundos para ajuda no pagamento das prestações que temos pela frente, principalmente para o ano 2021, porque fazemos sempre a poupança de ano para ano e é necessário ainda muito dinheiro para o próximo ano, visto que este ano temos estado inibidos de poder fazer eventos públicos que possam servir para angariar esses mesmos fundos.
E tiveram muitas encomendas?
Felizmente tivemos. Poderia dizer que inicialmente até as coisas correram muito rápido e com receio de não termos capacidade de resposta, cancelamos as encomendas. Porque os fornos são fornos caseiros, porque há uma certa limitação na possibilidade de cozedura, na quantidade que se pode cozer, e portanto tínhamos de ter algum cuidado com isso, e por isso acabou por as encomendas superarem largamente as expectativas.
Então são fornos cedidos pelos moradores?
Cedidos pelos moradores. Este é um dos eventos que tudo o que se vende é dinheiro, porque as pessoas ofereceram a farinha, ofereceram o açúcar, ofereceram o leite, ofereceram o azeite, ofereceram tudo o que foi condimentos próprios para os bolos e tudo aquilo que envolve a própria cozedura, a lenha para os fornos. Portanto, tudo foi de uma forma gratuita, o trabalho é todo gratuito, tudo aquilo que se vende é dinheiro limpo.
O próximo evento?
Próximo evento, temos estado a pensar o que é que havemos de fazer. Mas provavelmente antes de setembro ou outubro não temos ainda possibilidade, até porque não há evento, não é possível fazermos eventos que juntem muita gente e, portanto, também não nos passa para a cabeça utilizar esse sistema.
Como é que o Luís Pires vê a saída do vosso parque?
A gente é sempre triste ver alguém que parte quando gostamos de estar presente com as pessoas. Mas também percebemos que o pastor é alguém que convém ir agregando por onde vai passando. Também percebemos que para a dinâmica dos próprios padres é muito importante. E por isso também gostamos que ele seja feliz na sua atividade, naquilo que faz. E provavelmente também uma forma de o incentivar. E é normal, embora isto seja um sentimento contraditório, é um sentimento de perda, um sentimento de gratidão.
E assim finalizamos mais esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.